só a frase reforma feliz pode causar urticária a muita gente.
Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão.
Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Bela Questão. Eu sou a Amália Carvalho. Hoje temos connosco uma pessoa muito especial, um convidado. Já tinha saudades das entrevistas. Vamos ter connosco Júlio Rocha, mais conhecido por Sr. Rocha para os amigos, com muito carinho. E vamos falar sobre uma bela questão. Como é que nos podemos preparar para uma reforma feliz? Ah, pois é, este é um tema muito interessante que, na realidade, há pessoas que deixam-no na gaveta até se aproximarem da reforma. Mas ele é pertinente para qualquer idade. No outro dia estava a ouvir também um podcast a falar sobre isto, de que devemos começar a preparar-nos para a idade da reforma o mais cedo possível. E é sobre essas reflexões, sobre essas belas questões, que nós vamos ter aqui este episódio. Como é habitual, vamos primeiro conhecer quem é Júlio Rocha. E então depois vamos entrar aqui nesta bela questão de como nos podemos preparar para uma reforma feliz. Antes de mais, bem-vindo, Sr. Rocha. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por aceitar este convite do Bela Questão.
Obrigado, Amália, por estar aqui. Desejo que esta conversação possa servir de alguma forma para que se possa chegar ao tema que é a reforma feliz, mas já lá vamos um bocadinho mais à frente, porque só a frase reforma feliz pode causar urticária a muita gente.
Já lá vamos, nós gostamos de trazer belas questões a este espaço. Então, antes de irmos para este belo caminho, ia fazer aqui uma breve apresentação, dizendo que o Sr. Rocha tem completadas 64 primaveras, nasceu em 1956, a 22 de março, e passou em novembro de 2019 para uma nova etapa da sua vida. Saiu do ativo, está numa fase de transição para a reforma. Durante a sua vida exerceu contabilidade, mais especificamente atividades na área da tesouraria. E, completando aquilo que eu disse sobre si, o que mais é que poderia dizer? E já agora, porque também faz parte daquilo que marcou a sua personalidade, e ainda há pouco, quando ainda não estávamos a gravar, falamos sobre isso, acabou por partilhar connosco um dia que houve um acidente que lhe aconteceu, que acabou por moldar muito a sua visão do mundo.
Sim, sim.
E se calhar começávamos por aí, para depois voltarmos então aqui à nossa bela questão, para que se perceba a sua visão e para que se perceba como é que, no seu caso, acabou por fazer esta preparação. Eu vou ter que adicionar aqui um aspecto que eu ainda não tinha referido, porque as pessoas devem estar a perguntar-se: muito bem, Amália, trouxeste-nos aqui convidado para falar sobre um tema muito interessante, mas porque o Sr. Rocha e porque este tema? E isto é fundamental, porque eu fiz este convite pelo facto de o Sr. Rocha estar numa fase de transição bonita nesta nova etapa e de, quando nos vem visitar agora, trazer uma energia muito, muito especial, muito leve. Nota-se, quem está consigo neste momento, que a transição, de alguma forma, está a ser suave, que não houve uma interrupção abrupta.
É verdade.
E é nesse sentido que eu achei fascinante a forma como de vez em quando nos vem visitar e claro, sim, saudades disto, claro que sim, porque teve boas memórias, mas está bem neste momento, está bem resolvido, está feliz, está. E é por isso que convidei o Sr. Rocha para vir-nos dar este testemunho. Era uma introdução que eu tinha que fazer. Então agora, íamos falar, se não se importar, desse tal episódio.
Do acidente.
E de que forma é que esse episódio o marcou E o Sr. Rocha considera que acabou por ser determinante para a forma como transitou agora do ativo.
Resumindo, Amália, hoje, se calhar faz sentido mais falar dessa experiência por causa do que nós estamos a passar com o Covid e pelas imagens que vemos na televisão. Pronto. Então é assim, este facto aos 11 anos de um adolescente que corria, que saltava, que era muito irrequieto e que subia às árvores e fazia tudo o que uma criança normal fazia, de repente o desastre ou o acidente ceifou a perna direita, acima do joelho, e o que é que acontece? Eu sou transportado para um mundo que nunca tinha conhecido, que é o mundo dos hospitais. Nessa fase dos hospitais, que agora se vê na televisão, mas que falta uma componente que eu já vou dizer, eu assisti, e pelos meses que estive nos hospitais, em quatro meses fiz 3 operações e mudei para 3 hospitais, eu vivi com pessoas adultas, porque eu estava em enfermarias adultas, que entravam e depois desapareciam sem eu perceber porquê. Até que um dia eu percebi o que é que acontecia naquela enfermaria de SOB, ou ICI, hoje em dia. As pessoas morriam ao meu lado. Portanto, eu comecei a perceber o que era verdadeiramente a vida. E mais, enquanto nós estamos numa televisão e olhamos para as imagens da televisão daquelas pessoas ventiladas, há um fator que nós não temos. E que é um fator que nos depois fica gravado para muitos anos no nosso cérebro, que são os cheiros daquelas situações concretas. O cheiro é hétero, o cheiro às coisas que as pessoas deitam, o cheiro aos produtos farmacêuticos, às tinturas, àquela coisa toda que nos vai ficar no cérebro durante muito tempo. E eu comecei a perceber que uma simples empregada da limpeza, que nós muitas vezes até gozávamos com o sotaque, aquele gozávamos, olha lá vem a parola e não sei quantos, essa senhora ou esses senhores eram as pessoas que aliviavam o tal doente que se calhar anteriormente, não estando na cama, gozava com aquele sotaque. E eu comecei-me a perceber, mesmo com 11 anos, espera aí, há
qualquer
valores
aqui,
é? Envolvidos nisto. Eu tenho que ter mais cuidado daqui para o futuro em dar valor a determinadas pessoas que me passam na rua, se calhar o homem que varre, o homem que tira o lixo, o homem que se calhar limpa os dejetos das pessoas no hospital, que ninguém lhes dá valor, mas que trazem conforto.
E estamos a servir. Agora fez-me lembrar, e naquilo que estava a dizer, o ano passado, em dezembro, eu fiz um retiro de silêncio e fiz num campo budista, num templo budista. E um dos Buda, não era Buda, um dos oradores, ele tinha tido uma doença. E até ele contou um episódio e fez-me muito lembrar essa sua partilha, em que ele estava no hospital, era cancro, e estava à espera de mais um dos tratamentos, e estava ele e estavam mais umas 20, 30 pessoas. E ao lado dele estava uma pessoa que estava sempre inquieta, estava sempre a chamar pelos enfermeiros, estava sempre a resmungar, estava sempre a maltratar, e depois eles chegavam e colocava-lhes ainda mais stress, porque tinham demorado imenso tempo. E ele também, porque tinha o espírito budista, acabou por retirar dali uma lição que se resume a isto, que é: nós, no nosso entender, na nossa visão, nós somos um sobre um. Nós somos o centro do nosso universo, somos o centro do mundo, para nós. Mas para os enfermeiros, nós somos um sobre 20, um sobre 30. E se nós não tivermos esta capacidade de percebermos que nós não somos um sobre um, mas somos um sobre 7 mil milhões de pessoas...
Sofremos muito.
Sofremos muito mais.
É evidente. E então, nesse hospital eu verifiquei uma coisa. Porquê é que eu tive o clique, e uma criança de 11 anos não tinha que pensar assim? Não, mas os valores dos meus pais estavam ali plasmados. Eu estava a ver um filme estava a ver a corporização dos valores que o meu pai me tinha dado e da minha mãe. Era verdade que uma pessoa insuspeita, uma pessoa que nós não conhecemos, pode ser uma pessoa extremamente valiosa, primeiro, no aspecto prático, porque nos traz conforto. Eu lembro-me quando saía das operações, e foram três, uma das coisas que me faziam, às vezes até o da cama ao lado, faziam uma cama, batiam-me o colchão, punham-me os lençóis todos esticadinhos. Não imagina que quando uma pessoa está no recobro, o que isso significa para quem está a fazer o recobro, porque o conforto é totalmente diferente. Se eu fosse deitado na cama que deixei toda a revolta, eu estaria muito pior a nível físico. Portanto, eu comecei a perceber tudo isto e que os valores que os meus pais me transmitiam estavam ali, estava a passar ali o filme. Bem, entretanto, isso foi passando, essas questões foram sendo interiorizadas. Agora, havia uma outra questão. Analisar os prós e os contras de ficar sem a perna. Que eu comecei logo a pensar. Bem, eu tenho 11 anos, quando eu sair daqui eu vou ter que estudar, como a minha mãe me dizia, e comecei a pensar logo como é que eu poderia tirar partido da situação com menos sofrimento. Começou logo por aí. Bem, eu não tenho a perna, é verdade. Eu vou-me confrontar com jovens da minha idade, com miúdas, que era o grande problema. Como é que eu ia ser visto pelo sexo oposto? Isso era uma dor. E uma dor. Durante aquele período do hospital, eu pensei nisso tudo. Então, acabo por vir para a escola. E comecei, a pouco e pouco, a arranjar formas, sem me penalizar mentalmente, ou seja, genuínas, coisas que fossem efetivamente verdadeiras e não supostamente, como às vezes me diziam, ah, coitadinho, tão perfeito e sem uma perna. E eu às vezes dizia às pessoas, bem, diga-me lá uma coisa, sou perfeito ou não sou? Então as pessoas ficavam muito aflitas. Mas eu comecei a ter a consciência que tinha que ser assim. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu comecei primeiro por aceitar o problema. Não foi logo, instantaneamente, mas tinha que o fazer para que depois arranjasse formas de minimizá-lo.
Para aceitar o problema, houve um trabalho que foi puramente interior?
Meu?
Ou houve alguém, um livro, um filme?
Tem razão. Eu agora, ao fim de muitos anos, depois vou... Sabe porquê é que não houve trabalho de outras pessoas? Porque, por exemplo, eu disse-lhe que estava numa enfermaria de adultos. Eu não tive na Estefânia. Eu não tive psicólogos. Nem tive ninguém a ajudar-me naquele processo.
Porque não podia ou porque não havia?
Não havia. Estamos a falar na outra senhora em 1967.
Okay.
Não havia nada disso. Basta que puseram uma criança em hospitais de adultos.
Onde morriam pessoas ao lado.
Portanto, onde morriam, não, morreram mesmo. Porque eu estava no SOB, que era o UCI do Hospital de São José. Portanto, eu estive lá um mês. Eu vi muita gente a morrer. Vi os enfermeiros a tirarem as pessoas para porem na padiola. E isso, efetivamente, deu-me uma consciência da morte. Tanto que eu falo da morte muito naturalmente, porque nem sequer sinto receio, nem preconceito. É uma coisa natural. Pronto. O que é que acontece? Acontece tudo isto. Deu-me algum arcabouço. E eu diria assim... Mas ninguém o ajudou. Pontualmente, apareciam-me pessoas que me davam alguma ajuda e caminho. Mas, interiormente, dado, e aí assento nos valores dos meus pais, no acreditar em Deus, epá, para muitos vale o que vale, para mim valeu. E, a partir daí, comecei a tratar da minha vida... A partir do aceitar, tratar da minha vida, sempre, como é que eu consigo, com aquilo que tenho, minimizar a minha deficiência.
E isto ainda nos 11 anos, ou estamos a falar já de uns anos à
frente? Já estou a falar de 11 anos, não assim, mas aos 13,
Ok.
Aos 14, aos 15 e aos 16. Entretanto, aconteceu uma coisa bonita, que foi, eu ia para uma piscina, e nessa piscina havia muitos miúdos em fazer exercício físico para nadar. Uma senhora do Nacional, uma instrutora, via-me com as muletas, que eram as muletas de pau, e via-me lá na varanda, e um dia lembrou-se de vir ter comigo e diz assim: olha lá, tu não querias aprender a nadar, porque eu não sabia nadar, não querias aprender a nadar? E eu assim olhei para ela, mas como eu era também um pouco maluco, disse assim: eu queria. Fui dizer aos meus pais. Os meus pais ficaram derreados. Porquê? Porque os meus pais tinham medo da desilusão. E então criaram-me barreiras. Não me queriam dar o fato de banho. A minha mãe, o fato de banho que eu mais testava foi precisamente o que me comprou, para ver se eu não ia para a piscina.
É sério? Mas eles tinham medo da sua desilusão perante o que pudesse acontecer?
Porque eles pensavam... Não, porque eles pensavam que eu estava a aderir a uma coisa que ia ter uma grande desilusão, que ia sofrer muito. E os meus pais sempre pensaram assim. E mais coisas.
Então tentaram aí desmotivá-lo.
Tentavam que eu não sofresse aquele embate. Só que, passado um mês, convidei o meu pai e a minha mãe para ir à piscina. Mas não lhes disse que sabia nadar. O meu pai e a minha mãe ficaram boca aberta. O que é que essa pessoa me fez? Incorporou-me no intervalo das aulas dela. Mas depois viu o desempenho e disse: ah, não, tu vais... Vou falar com a direção. Não paguei nada. A direção deixou-me aprender a nadar sem um custo zero. E, mais tarde, aproveitou-me como, na altura, em 1970 já, mais ou menos, sim, sim, 70, mais ou menos, começou-me a incorporar, no intervalo das provas da SFUAP, que era na Cova da Piedade, e que ia ao Algés e a outras, incorporava-me nesses intervalos para captar mais pessoas deficientes para a natação. Então eu fazia provas de demonstração. Isso para mim foi um ganho pessoal, mas que não me compensava nada, porque eu não pensava nisso como compensação. É porque eu sempre gostei muito de água. E pronto. Assim.
E foi uma prova, não é?
E foi assim, e a pouco e pouco, com o aceitar a deficiência, saber das particularidades em que me encontrava, tentar tratar dos assuntos referentes à minha deficiência com realidade, porque não deixava ninguém vir com floreados, porque os floreados fazem mal. No meu caso, fazia mal. Então, não, eu quero as coisas reais. E então, a partir daí, fui crescendo desta forma.
E o problema com as meninas?
Diz? Ah, o problema com as miúdas.
Problema com as miúdas. Como é que se desenvolveu a
situação? O problema com as miúdas é que, com 14 anos, foi mais ou menos quando eu comecei a olhar para as miúdas, nenhuma miúda vinha namorar com uma pessoa sem menos um bocado. Foi o que eu pensei. Bem, mas eu era muito atrevido. E então havia lá uma rapariga lá na escola, com os olhos lindíssimos verdes, e eu olho para ela e começo a tentar com as muletas e tudo. Portanto, a pessoa via o que é que eu era, que eu nem andava com perna artificial, portanto ela via o que é que se passava.
Ninguém está a ver neste momento, não. Mas ninguém sabe, se olhar para o Sr. Rocha... que um dia faltou uma perna, não é?
Pois, mas pronto. Mas nessa altura não, era o que era tudo cru. Pronto, estava assim. Entretanto, há um colega meu que era muito tímido, eu era mais assim, mais expedito, e digo-lhe assim para ele: epá, há uma miúda que anda com ela, muito ajeitosa, eu já a vi ela, acho que ela gosta de ti, pá. Ele muito encavacado e tal. Uma confusão. E eu disse-lhe assim: epá, os dois... vamos tratar das duas. E então, uma vez no Ovalas, e fomos até ao Cristo Rei a pé, os dois atrás delas, e chegámos ao Cristo Rei, e eu lembrei-me, tive a feliz ideia de dizer ao meu colega: olha pá, tu estás encavacado, eu vou pedir namoro às duas. E pronto.
Ai, não acredito. Então, às duas.
Foi pedir namoro às duas. Pedi namoro primeiro à minha, e depois fui dizer: olha pá, ele está ali não sei quantos, mas ele queria pedir namoro, pá, mas ele não consegue. Lá, lá, se entenderam?
Foi o porta-voz do seu amigo.
O que é que aconteceu? A miúda de 14 anos achou aquilo muito engraçado. Ou seja, passado uma semana, já não namorava com ela, como é óbvio. Mas mais, aconteceu uma coisa muito gira. É que depois, quem passou a namorar com a minha foi o meu colega tímido.
I know.
Mas era tudo em crianças. Ou seja, tinha 14 anos. Aquilo passou. Não me fez moça nenhuma. Não tive problemas nenhums porque eu já estava bem resolvido. Atrás já estava bem resolvido. E achava que se não queriam, não queriam. Se não aceitavam, não aceitavam. O problema não era meu. Pronto. E avancei assim. E foi mais ou menos por aceitar tanto esse problema como outros que me aconteceram. E analisar o que é que, depois disto acontecer, que são coisas que eu não controlo, o que é que eu posso tirar de melhor para a minha vida? O que é que eu posso tirar daqui que me possa amenizar o embate daquilo que me aconteceu, o problema que me aconteceu, e tirar daqui algo que me faça, ao fim e ao cabo, avançar? E eu penso sempre assim. E foi assim, penso eu, que tem a ver com os valores que me passaram, a parte religiosa em que me assento, e depois encontrar pessoas também muito boas à minha volta, que tinham, era o tal problema que eu já lhe disse, que não acontece agora, mas que acontecia antes do 25 de Abril. As pessoas tinham medo sequer de falar da deficiência, porque não sabiam lidar com a deficiência. E quando eu muitas vezes brincava, eu próprio me chamava, por exemplo, coxo, ou andava, por exemplo, eu cheguei a ir ao quadro na aula fazer um T, sabe os T's da contabilidade? Portanto, a gente faz um risco.
Não.
E depois fazemos um risco ao alto, fica um T. Um T que é das contas. Eu, de propósito, como não tinha a perna, ia de muletas. Chegava ao quadro, punha as muletas no chão. Já sabia que ninguém me fazia mal, e então eu começava a brincar. Ou seja, imagino o que é eu fazer no quadro um risco ao pé coxinho. Aquilo era uma gargalhada na sala. E eu, portanto, brincava eu próprio. E porquê é que eu brincava? Isso aí alguns colegas perceberam, outros não. Porquê é que eu brincava com a situação? Porque era para lhes provar e o descomplexar de falar no assunto, porque não se falava, tinha-se medo de ofender, não se sabia lidar com a situação. Hoje em dia é um pouco diferente, mas mais tarde a gente vai falar num outro complexo quanto à velhice.
Eu gostava que começássemos a caminhar para aí, porque para todos os efeitos nós temos uma bela questão, que é a questão de entrarmos e de nos conseguirmos preparar para a reforma, de forma a transição ser suave, não ser um choque, não de repente deixarmos de perceber ou de achar que não há um propósito para nós, que de repente não nos conhecendo a nós numa vida de não ativos, acharmos que já não somos úteis. E acho que a história que nos contou, essa história de vida, que vai ser muito importante para percebermos agora como é que vê. Mas se tivesse que fazer aqui um levantamento de algumas reflexões, olhando para a fase que está a viver, e se pudesse falar com a sua versão de 11 anos, imagino que tinha à sua frente a sua versão de 11 anos, o que é que lhe diria para ele se preparar para a reforma?
Primeiro, para já...
Se calhar com 11 anos já, imagino que tinha a sua versão dos 18 anos.
Não, mas é assim, é bonito termos esta conversa pela nossa diferença de etária. E porquê? Porque a Amália disse uma frase que é chegar à reforma feliz. É que o problema é que na frase, psicologicamente, para as pessoas da sua idade, e um pouco mais, não leva mal, falar reforma feliz é uma contradição. Porque reforma está associado à velhice. E a velhice, porque os valores não foram passados, e digo, não estou a culpar ninguém, mas porque alguns valores não foram passados, a velhice não é um estado natural de evolução, mas sim uma fatalidade. Portanto, quando a Amela me diz e quer que eu fale da reforma feliz, logo, para determinadas pessoas, este tema é, ao fim e ao cabo, uma contradição. Reforma não devia de existir. A velhice não devia de existir. E este é que é o problema da maior parte das pessoas não conseguir chegar à reforma e fazer uma transição fácil. Porque as pessoas não admitem perder capacidades, sejam físicas, sejam mentais, não admitem.
Porquê?
Não admitem porque fragiliza-as. As pessoas sabem que, perante as fragilidades físicas e mentais que têm, que são pessoas que são postas à margem pela sociedade. Ou seja, o que faz muitas pessoas terem angústia contra a velhice e contra a reforma, muitas vezes até não é o sofrimento que as doenças que vêm associadas à velhice podem trazer. É mais o estigma e o pôr à margem. É velho, é, já não interessa.
Há um sentimento de rejeição.
Evidente. E isso está muito, muito enraizado. Eu nunca pensei assim. Nunca pensei assim porque, por causa, sempre vi a fragilidade humana. Sempre vi senhores doutores, tive enfermeiras que estavam no serviço de São José, tiveram uma doença e tiveram lá internadas. Ou seja, eram muito potentes, prepotentes e arrogantes quando prestavam serviços. Mas agora estavam deitadas como um simples doente. E eu percebi sempre que isso é, que é vida real. Logo, qualquer pessoa, se analisar bem, há fatores que nós não controlamos. E uma das coisas que não se controla é a nossa velhice. Ou seja, é um facto consumado, é uma coisa que se tem que aceitar, porque, sob pena de não aproveitar esse tempo da nossa vida. Ou seja, é como se eu passasse pela adolescência, passasse pela infância, sem sequer gozar esse tempo. Ou seja, como eu não gosto de ser tratado como velho, ou como eu não gosto que digam que eu vou ser velho, ou que vou ser reformado, porque é um estigma, eu não queria era viver aquele momento. Isso é uma estupidez. Porque aquele momento, há de ter momentos que eu não sei agora, ou, aliás, não sabia, que eu não sabia, também interessantes. Por exemplo, aplicação do tempo, eu, neste momento, sou autossuficiente. Eu posso aplicar conforme eu quiser. E isto eu não tinha quando estava ativo. Eu, se me lembro, eu não me lembro de ter esta aplicação de tempo para mim e para as coisas que eu posso fazer. Eu não sabia que tinha esse poder. Não sabia quando era adolescente, perdão, quando era na infância, porque os meus pais é que controlavam o meu tempo. Na adolescência eram os meus professores, eram os meus horários, controlavam o tempo. Andei a trabalhar durante uma data de anos, era o meu chefe e era a empresa que controlava o meu tempo. Neste momento, eu tenho possibilidade de controlar o meu tempo, de poder expandir ou encolher conforme aquilo que me agrada ou não me agrada. Portanto, é uma coisa boa.
Mas voltando aqui ao imaginário de que está a falar com a sua versão...
Dos 11 anos.
De que está a falar com a sua versão mais nova. E então está-lhe a dar conselhos práticos. Um deles já disse. Aceitar que é algo natural, que faz
natural.
Parte da vida.
Amália, eu vou passar uma vida inteira a não viver o momento. Por exemplo, supondo, estamos hoje no dia 12 de janeiro. E eu, angustiado com a minha reforma daqui a 40 anos, vou começar a fazer exercícios hoje sobre a reforma, penalizando. É pá, velho, eu não quero ser velho, eu não posso ser velho, eu tenho que arranjar maneira de não chegar a velho. Portanto, logo, não estou a viver o dia 12.
Mas então, na prática, como é que nós devemos aceitar?
Por uma razão muito simples, Amália. São coisas que a Amália não tem como controlar. Porquê desgastar o seu tempo de hoje, que pode viver hoje, e não vive, porque está a gastá-lo com coisas que e supostamente vão acontecer e que você não controla.
Logo, portanto, mudar esta percepção.
Tem que mudar essa perspectiva. O que é que você pode fazer para chegar à tal reforma feliz? É isso é que você tem que equacionar. Tem que fazer uma lista. Posso, financeiramente, arranjar planos de poupança. Na empresa, bem, logo se vê, é aquilo que me derem. Não controla. Não controla. Tem lá tantos descontos, diz a Amália, mas depois quando chega ao tempo de pôr o papel na mesa, vê, é pá, o patrão X, Y e Z não me descontou e eu não tenho os recibos. Eu mas pensei estamos, nisso estamos, tudo.
Mas estamos, ok, mas focando naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós controlamos, não é. Naquilo que nós não controlamos.
O que controlamos?
O que não controlamos é aceitar. O que controlamos?
O que controlamos é muito simples, é assim. Relativamente à questão se tenho capacidade financeira, fazer PPRs para tentar ter um melhor provento na reforma. Tentar que, nas empresas onde eu trabalho, ter alguma segurança de que os descontos estão lá. Aí eu posso agir.
Exato.
Posso agir. Relativamente à questão do descontinuar, porque isso é o que vai acontecer na parte final, portanto, você vai trabalhando em várias empresas, ou numa, ou noutra, ou várias, e a todas elas dá a sua força de trabalho. A preocupação é dar com a qualidade máxima por causa da sua própria dignidade profissional, certo? O resto, a empresa dará ou não dará, depende. Quando chega à altura de uma determinada idade, eu não vou dizer qual é a idade, porque agora também depende da época. Agora já se é velho para trabalhar, entre comas, mais cedo. No meu tempo não era assim. Quando começo a perceber que, sim senhora, eu já trabalhei tantos anos, as empresas onde eu trabalho, onde eu trabalhei, começam a descontinuar o meu posto de trabalho. Aí é que tem que agir. Aí tem coisas que pode controlar. Ou seja, ao descontinuar o seu posto de trabalho...
O que significa descontinuar? Em que
descontinuar
sentido?
É muito simples. Por exemplo, não fazem investimento na própria pessoa, não fazem investimento na carreira, não fazem investimento nas próprias ideias da pessoa, mas para mim tudo isso é natural. Não deveria ser assim, mas é. Eu não controlo isso. Como não controlo isso, aceito a descontinuidade sem nunca me desvincular da dignidade do meu posto de trabalho. Logo, isso eu controlo, que é a dignidade do meu posto de trabalho. Se eu tenho agora uma função que, efetivamente, tem 3 ou 4 obrigações, mas que, porventura, de um share service ou de qualquer coisa, me tiram uma, eu não vou entrar em parafuso. Porque eu posso controlar a minha dignidade do meu posto de trabalho fazendo as outras 2 remanescentes. Mas, por sua vez, não acharam bem, então tiraram mais outra. Porque eu já estou muito próximo daquela faixa de ir para a reforma e eu aplico a minha dignidade de posto de trabalho nessa única função. E vou fazendo sempre assim, aceitando o processo natural, entre comas, não é? Natural, entre comas, da descontinuidade do meu posto de trabalho. O que é que era desejável que as empresas fizessem? Nessa descontinuidade, e é isso que não está a acontecer... Isso também pode ser um fator de angústia, é meterem alguém, paralelamente, a ir captando e apanhando a descontinuidade do meu posto de trabalho para que eu possa alargá-lo, até mesmo para a empresa, de uma forma mais eficaz. Bem, porque essa descontinuidade, para uma pessoa que tem medo da velhice, para uma pessoa que tem medo da reforma, é uns anos horríveis. E é por isso que não se consegue passar depois para a reforma de uma forma calma. Logo, eu posso controlar isso. Controlar o quê? aceitando a descontinuidade como um fator natural no aspecto de mercado, no aspecto de negócio, no aspecto empresarial, uma coisa natural, não perdendo e fazendo fincapé nas funções que são remanescentes, ter dignidade no meu posto de trabalho e obrigar os outros a respeitarem o meu posto de trabalho naquelas funções que me são remanescentes, até chegar ao ponto de dizer assim, meu amigo, nós vamos ter que fazer uma negociação para que o senhor possa, efetivamente, deixar a empresa.
Mas a questão é um bocado por aí, que é, agora a pessoa vai...
Eu não sei se respondeu à pergunta.
Respondeu, por um lado, mas por outro lado, eu acho que a questão central ainda não foi respondida, que é, tudo bem, a pessoa tem a percepção de si própria enquanto trabalhadores. Mas nós não somos só seres humanos trabalhadores, nós somos seres humanos da família, dos amigos, dos nossos passatempos, de nós próprios. Há muitas esferas da nossa vida que nós temos que cuidar. E quando eu faço esta questão, é mais no sentido que eu considero que é importante as pessoas, muitos anos antes da reforma, pensarem o que é que um dia vão gostar de fazer com o seu tempo. E que não haja um corte bruto entre um dia estar a trabalhar 8 horas e o outro dia ter o tempo todo livre do mundo.
Já percebi, Amália. Mas é assim, eu não tive esse problema. Porque, olha, casei com uma mulher que conheci quando ela tinha 15 e eu tinha 17. Estou casado há 40 e tantos anos, já nem me lembro. Eu e a Nela somos um.
Isso é muito
Portanto,
bonito.
Nunca me preocupei se quando tiver reforma tenho que aturar esta chata. Mas já lhe digo o que é que me aconteceu e que me traiu e que foi engraçado. Portanto, aquilo que eu fazia complementarmente quando estava ativo é precisamente igual com mais tempo, era aquilo que eu lhe estava a dizer, aplicando mais tempo àquilo que estou a fazer
Mas
neste momento.
Mas o Sr. Rocha tem uma atividade para além do trabalho e essa atividade foi acompanhando-o ao longo da sua vida. Então, neste momento, o que é que acontece? Deixa de trabalhar, passa a ter mais tempo
para
essa atividade.
Não senti ruptura.
Pergunto-lhe, recomendaria às pessoas que tivessem essa atividade que procurassem
um... Sim. Ainda bem, sim, paralela, esse é muito importante por causa dos alcoólicos, ou seja, é necessário estruturar desde muito cedo a nossa vida a termos algo que gostamos de fazer mesmo.
Fora do trabalho, fora do nosso...
Amália, é muito oportuno isso que está a dizer. Eu não estava a expressar isso diretamente, mas estava subentendido. Ou seja, eu desde sempre tive algo que complementava e gostava muito de fazer e que agora foi só continuação. O que é que adicionou? Tempo. Mais tempo. E depois, como não tinha problemas nenhuns no casamento, o que é que aconteceu? Também foi uma continuidade. Não houve nada diferente. Mas houve uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada que me traiu. E eu não estava à espera. Pronto, foi o único fator que é...
Vamos saber.
É, quando eu vou a um supermercado, a minha Anela fazia compras de segunda a sexta. E tem uma organização. A pôr as compras, a tirar da prateleira, tratado. Eu tenho outra, que não sabia que tinha. E entrámos em conflito. No próprio supermercado.
Ao final de 40 anos de
No próprio supermercado. Ou seja, era um fator, porque eu trabalhei 44 anos, logo, eu passei muito tempo fora do meu ambiente familiar. E o que é que acontece? Este pressuposto, este problema, como ela é uma pessoa que tem a organização da casa e das coisas, eu apareci como um fator estranho. E esse foi o fator aí de choque, mas que já está ultrapassado.
Já está ultrapassado.
Mas era engraçado que eu não estava a contar com isso. Agora, tudo o resto, Amália, é o meu caso. Foi uma sucessão, uma continuidade, sem haver nenhum bloqueio e sem haver nenhuma angústia. Não tenho problemas nenhums em ter 64 anos, ter as patologias normais de uma pessoa com 64 anos, com os handicaps que já são conhecidos, porque eu estou a continuar a vida como se não tivesse uma interrupção. Houve um fator que terminou, mas há outros que estão a continuar.
Mas tem as suas outras esferas a funcionar.
Mas tem toda a razão, Amália. Isso é muito importante. Haver qualquer coisa na nossa vida que nós não podemos perder o horizonte e que gostamos de fazer e que a levemos até à reforma. Porque daí, se gostamos de ler, se gostamos de investigar, se gostamos, por exemplo, de ir estudar, ir para uma universidade, não perder esse. Porque esse fator é que nos faz transpor aquela fronteira imaginária sem sobressaltos.
Até por um lado se ganha mais tempo para fazer aquilo que mais gosta,
sim,
não
sim,
é?
Sim. Porque, não, o fator de estar em pré-reforma, se assim se pode dizer, é que eu tenho mais tempo. Mas que não estou a olhar para a parede, não estou a olhar para a televisão, tenho, se for preciso, tenho horários, tenho, portanto, rotinas não tão intensas, mas rotinas também.
Manter uma rotina também é importante, portanto. Então, agora que temos mesmo que começar a fechar a entrevista, que isto vai longo, como é que define, qual é a sua definição de reforma feliz?
Reforma feliz. Tem que ser muito antes da pessoa se reformar. E tem que haver um equilíbrio muito importante entre a satisfação a nível profissional, que temos que aceitar que um dia vai acabar, e arranjar qualquer coisa que nos dê satisfação verdadeira, íntima, seja o que for, não interessa se é uma atividade mais nobre ou menos nobre, tem que ser qualquer coisa que nos preencha. Porque acho que a maior parte das vezes a reforma não é feliz, porque logo que se chega àquela fronteira, passa-se e dá-se um passo e nós temos um vazio. E então está tudo arrumado e não há reforma feliz para ninguém. Não podemos deixar antes que, quando chegar àquele momento, nós possamos ultrapassar, ficar sem a atividade e depois ter um vazio. Não podemos deixar chegar a esse ponto. Para mim, é a única forma de se poder ter uma reforma feliz. É preencher o espaço que nós pensamos que vamos perder, que é a atividade, com outra coisa de bastante e que tenha valor para nós próprios. É a única maneira de se ter uma reforma feliz. Mas a família, uma boa família bem estruturada, ajuda.
E um casamento feliz também, imagina.
É, pois é.
Também dava outro episódio falar sobre o segredo de um casamento feliz.
Pois, é esse também o problema. Não é só questão de compor o vazio que a atividade nos deixa. Até o resto. Porque depois, na reforma, são 24 horas. Já não estou 8 horas no emprego, ou 10 ou 12, mas são 24 horas com a pessoa que nós temos lá em casa. Isso é muito complexo.
Embora as pessoas agora estejam a experimentar isso em teletrabalho.
Mas há problemas, como vê. As pessoas não estão habituadas.
Estou muito tentada em perguntar depois é que são os segredos de um casamento feliz, mas eu acho que isto dá outro episódio.
Mas um casamento feliz é a mesma coisa que uma reforma feliz. Tem que se trabalhar todos os dias. E não é, isto não é literatura de cordel, nem psicologia barata. É mesmo assim. E repare, há uma coisa, Amália, se me permite que eu lhe diga, é a minha experiência. Nunca, nunca queira que a outra parte seja aquilo que ele não é, na verdade. Portanto, a minha mulher, com 15 anos, tinha determinados pressupostos e era muito arreguila. A minha mulher, com 63 anos, não imagina o reguila que é. Não mudou nada nesse aspecto. Nada. A minha mulher pessoa. É igual no, na maneira, na expressão, na maneira, não tem tanta força física, mas quando quer as coisas, na forma como manipula no bom sentido, se quer uns sapatos, não me diz que quer uns sapatos. Eu quero esparecer, vamos ali, não sei o quê, chega lá. Olha, sabes... eu vou entrar ali, mas é só para ver. Quando sai, tem os sapatos. Pronto, continua a mesma coisa. E eu não quero... Eu, quando casei com a minha mulher, eu não quero uma pessoa diferente. Nem quero fazê-la diferente. E ela também não faz isso a mim. O que é que acontece? Eu continuo a ser a mesma pessoa, ela continua a ser a mesma pessoa, com outra maturidade, como é óbvio. Tentamos é fazer uma coisa. E aí temos esse defeito. Queremos mesmo ver o outro feliz.
É um grande defeito.
Não, queremos mesmo. Queremos mesmo.
É o feito mais bonito.
Não é possível viver. Não é possível viver.
Já veio aqui ser comentado.
É assim, não é possível viver numa casa se a outra pessoa não pode estar infeliz. Mas isso também me aconteceu com os meus colegas. Eu não gostava de ver nenhum colega infeliz. O meu posto de trabalho, e com os meus colegas, e às vezes eu confidenciava-me coisas, e eles também a eles... Eu não consigo estar insensível a uma pessoa, por exemplo, que chorou ao meu lado, a uma pessoa que está com a cara triste, sem me excluir na vida, nem fazer ingerências, pelo menos tenho que perguntar, passa-se alguma coisa? Porque não consigo. Pronto.
A indiferença é provocador na outra pessoa, não é? Acho que é pior que o ódio.
Evidente. Portanto, também temos de ter... passo entre comas a sorte de termos uma família bem estruturada. Por, claro. Por isso é que se calhar está a haver uma coisa que é verdade. A reforma, para mim, estar-me a falar da reforma não é nada que me penalize, não é nada que me doa, nada.
Claro que nós não estamos a considerar todos os casos. Há pessoas que podem nunca se ter casado, há pessoas que podem chegar à idade da reforma a estarem sozinhas. Mas para essas pessoas que não têm a vida mais tradicional do casamento, o que é que lhes diria em particular?
Há uma coisa muito importante. Por muito que custe as rupturas, é preferível fazer uma ruptura com qualquer coisa que não esteja a dar os frutos que objetivamente se esperam, do que, deixa lá ver se isto muda. É a pior coisa que uma pessoa pode fazer perante uma adversidade, é pensar, não vou aguentar mais uns tempos, deixa lá ver se isto dura. O que é que acontece? Essas dificuldades depois ganham uma dimensão tão grande que lá está tal coisa. Nós depois já não controlamos nada e só absorvemos as coisas más que essa bola de neve cresceu e nos traz. Portanto, mais vale que, por muito que isso que sofra, é não dá, as coisas não estão a resultar, não vejo como isto vai resultar. Chora agora, mas mais tarde vai ter a certeza de que foi a melhor opção. Não deixar nada arrastar-se. Resolver o assunto na hora, no dia, e esclarecer com verdade e sem subterfúgio. Com verdade. Porque a verdade é uma coisa que pode ferir na altura, mas é esclarecedora. E nós necessitamos na nossa vida do presente para ultrapassarmos o presente e chegarmos ao futuro. Nós precisamos agora de saber a verdade, porque podemos estar a investir os nossos esforços em coisas que não são verdade e mais tarde não nos vão servir para nada, tanto nas relações como na vida, na interação entre as pessoas. Tem que haver verdade, porque se não há verdade, podemos estar a ser canalizados para o outro lado. O nosso esforço, a nossa boa vontade, o nosso espírito empreendedor está mal direcionado. E a pior coisa que pode acontecer é mais tarde eu verificar, epá, tive mal direcionado, perdi tempo. Isso custa muito. Mais vale hoje saber a verdade, por muito que custe, mas que me oriente no sítio certo.
E agora uma pergunta rápida. Qual foi o pior conselho que já lhe deram? O pior. Qual foi o pior conselho que já lhe deram?
Que me deram a mim? O pior conselho que me deram? Sim. Em tempos, queriam que enverdasse por uma outra situação e diziam-me assim, isto na altura da adolescência, queriam que eu entrasse num esquema de fumar e não sei quanto e tal, tal, tal. Dizer, pá, mas qual é o teu problema? Pá, os teus pais não estão aqui, pá. Pá, vive a vida. E depois, eu só soube que era o pior conselho que me deram, porque essa pessoa que me disse vive a vida, na altura, não sei se não deve saber, mas havia um livro que era Viagem ao Mundo da Droga. Foi um livro que nós lemos na adolescência e que me deu mais ou menos a ideia do que a droga podia trazer. E essa pessoa, porque na altura havia muita inocência quanto à droga, fez muitas coisas e eu vim a vê-lo nas ruas da Almada, descalço, um rapaz novo, de famílias ricas. Portanto, se eu tivesse ido na conversa dele de que ninguém está a ver, deixa lá, vive é a vida, teria acabado eventualmente como ele.
Se pudesse convidar para ir jantar a sua casa, consigo ir com a Nelinha, uma figura, uma personalidade, até pode ser um herói de banda desenhada, quem é que seria essa figura?
Você não vai esperar o que eu vou dizer.
Não sei, não estou à espera de nada.
Mas é assim, pronto, deu-me essa hipótese, banda desenhada. Eu tenho ainda uma mentalidade muito de criança, que eu gosto muito de animais, gosto muito ainda... Eu, por exemplo, ainda gosto de ler coisas, por exemplo, do Asterix e coisas assim. Gosto de ler, lembro-me. E havia uns desenhos animados na minha infância que era o Super Rato.
O Super?
O Super Rato.
Rato?
O rato. Era um rato que era como se fosse o super-homem e era um rato com super-poderes. Era o super-rato.
Era o super-rato?
Era o super-rato, porque era o meu herói da altura.
Mas ele salvava perdia, o quê? O que é que
perdia,
ele salvava?
Perdia-me a ver os desenhos animados, que nunca mais vi o que era. Também havia outra coisa que eu gostava muito, mas pronto, é o super-rato. Que era uma série de bonecos com linhas, que era o Thunderbird. Eu adorava isso.
Eu vou ter que ir investigar sobre o Super Rato. Agora,
portanto, mas eu ainda me lembro disso, ainda muito gosto bom. De ver. Perco muito tempo a ver, por exemplo, programas de animais, Odisseia, National Geographic, coisas assim.
Maravilhoso. E qual é que foi o investimento que fez com um valor abaixo dos 100 euros... considera mais importante?
Muito importante. Foi na altura precisava mesmo, que foi uma calculadora.
Muito para a minha escola, as suas respostas.
Era uma calculadora científica que eu nunca soube utilizá-la na totalidade, mas que para alguns exercícios de cálculo, que eu andava no Instituto, no ISCTE, e essa calculadora vai-me dar mais segurança. E, no entanto, eu não a utilizava completamente. É engraçado. Mas não sei porquê. Eu fazia lá umas contitas, lá umas coisinhas, não a utilizava na sua capacidade total, mas aquilo deu-me mais segurança no estudo. Mas eu não percebo porquê.
Uma máquina calculadora. Maravilhoso. E agora esta é a última bela questão, que é uma questão de assinatura que eu faço a todos os convidados que vêm a este podcast. Quem foi a pessoa que mudou a sua vida?
É que, é assim, lá vou eu ter que voltar àquilo que me é mais caro, peço desculpa, foi Jesus Cristo.
Porquê?
Porque eu acredito mesmo que ele existiu e que me deu... E já me tinha dado, porque é Jesus Cristo que me faz chegar a Deus, porque é o mediador. Isto é uma crença que é tão verdadeira como eu me chamo a rocha. E, portanto, foi Jesus Cristo mesmo. Porque eu batizei, não é? Como Jesus Cristo também se batizou no rio, decidi seguir a religião do meu pai e da minha mãe. É uma doutrina baseada na Bíblia. Tenho tido muitos conselhos na Bíblia que me ajudam para tudo. E, para mim, sinto a presença dele regularmente. O que me faz ser uma pessoa... Vamos a ver se a Amália não me vai criticar por isto. Mas é assim, uma pessoa otimista, mas realista.
Não estou a ver por onde se pode criticar isso.
Sou uma pessoa otimista, realista.
Eu acho que isso é possível. Eu gosto de pensar que sou assim.
É possível. Porquê? E porquê é que eu digo isto? Porque, para já, deixei de acreditar em fábulas já há muitos anos. E sou otimista porque estou sempre à espera que eu empreendo e Jesus Cristo estende. E tem-me acontecido sempre assim, até nos momentos piores. Nos momentos piores da minha vida, nunca fui a um psicólogo, nunca fui a um psiquiatra. Sei que não tenho capacidade, autocapacidade mental para ultrapassar problemas que me têm acontecido, mas o que é certo é que eu tenho conseguido resolver esses problemas. E tive uma paz muito grande, sem angústia, no processo da minha entrada na pré-reforma. Ajudado também por as pessoas que, efetivamente, me proporcionaram isso e os pressupostos que eu já tinha falado. A carreira contributiva mais ou menos certa, saber concretamente também que naquele ano eu posso fazer isto, que até aquele ano tenho capacidade financeira para me suportar. Portanto, pese embora todas estas coisas, a outra parte espiritual deu-me uma calma muito grande e faz-me, e aí não sei se acredita, faz-me uma pessoa sem ter medo nem da velhice, nem da morte. Não tenho medo.
Muito obrigada, Sr. Rocha.
Nada.
Foi um grande prazer poder ter esta conversa consigo, porque temos uma diferença de idades muito interessante e é giro, eu acho espetacular podermos ter este cruzamento de gerações. Embora tenha estado mais aqui a fazer belas questões e a puxar um
mas
bocadinho...
Mas a Amália orientou-me um pouco o objetivo. A certa altura, não me deixou derrapar.
Eu tento, estou cá para isso. E é um, eu acho que é interessante nós, as gerações, independentemente de quais forem, podermos ouvir um tema tão relevante como reforma feliz. Acho que devíamos falar mais disto, no geral. Os jornalistas deviam pôr isto mais...
E é bonito conversar.
Acho que é muito bonito conversar. Agora, voltando-me aqui para quem nos está a ouvir, fica o agradecimento de estares aí desse lado até agora. Espero que tenha sido uma conversa enriquecedora para ti, que partilhes o teu feedback, o que é que tu achaste, o que é que tu retiraste deste episódio... Já sabes que faço sempre este convite, se ainda não segues o Bela Questão no Instagram, que estamos lá, que é uma boa plataforma para conversarmos uns com os outros, ainda que virtualmente, por isso espreita o Instagram. Aproveito para te pedir que, se ouves o podcast através do iTunes, que faças um rating, porque isto ajuda a que o algoritmo reconheça que o Bela Questão é um podcast que é para ser ouvido por mais gente e faz com que o Bela Questão apareça nos telemóveis de mais pessoas. Por isso, se fizeres esse rating, também te fico muito agradecida. Uma crítica, colocares as estrelinhas que tu consideras serem justas. E já sabes, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor... Ouvimo-nos no próximo episódio. Até breve!